Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assum Supermercados e Fiat. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia, gente, tudo bem? Chegando com mais um Timeline, estamos na segunda-feira, 29 de novembro de 2021, 10 horas e 8 minutos. Neste exato momento, o sol brilha na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura agora é de 24 graus. O Timeline tá chegando firme e forte, junto com os nossos queridíssimos patrocinadores, que são eles. O Iguatemi tá com a gente, Natal do Bem Iguatemi, venha se encantar com um show de luzes e música, diariamente às 8 horas da noite. Assum Supermercados, economia se faz com qualidade. E bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Também com a gente, além de Iguatemi, Assum e Fiat, estão Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais a Guimarães. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. E a gente muda o jazz agora, neste exato momento, para Hemocord. Comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. É o congelamento de sêmen no Hemocord. Na equipe técnica estão hoje Daniel Rodrigues, Domingo Sávio e Eduardo Polidori. O Polidori é o cara que comanda hoje a máquina de som por aqui. Kelly Matos, bom dia, tudo bem? Como estamos?
Oi, Potter, bom dia. Oi, Davi. Oi, queridos ouvintes. Eu quero pedir a palavra nesse comecinho aqui, porque...
Tá pedindo ou tá pegando a palavra?
Tô pegando, desculpa, eu quero pegar já. Porque quero falar, inclusive, desse colega aí, desse querido apresentador que acabou de dizer que eu peguei a palavra, que é o Davi. Porque eu tô nas últimas semanas dedicado a uma cobertura, não só eu, né, mas o Eduardo Matos, repórter da Rádio Gaúcha, o Humberto Trezzi, o Lauro Alves, uma equipe inteira da Rádio Gaúcha dedicada a um julgamento que vai começar depois de amanhã, quarta-feira, dia 1º. Se passaram quase 9 anos dessa tragédia, uma tragédia que matou 242 pessoas. É um dia, uma noite, uma madrugada que durou meses, semanas, dura para sempre, né? Pela força da tragédia e pela forma como foi. E eu fiquei dedicada a isso na última semana, principalmente, para produzir um podcast, né? Os ouvintes que não são familiarizados... O podcast é como um programa de rádio, a gente disponibiliza um conteúdo e a diferença é que você pode ouvir a hora que você quiser, né? Se tiver com tempinho livre quando está tomando café, quando está em casa, quando está no trânsito, né? Eu vim ouvindo aqui para a rádio e o meu podcast chama Descomplica, é aqui da RBS, é aqui de GZH, em parceria com a Warren e com Cola Construções. E para construir esse episódio, Davi vai lembrar porque... Eu fiz a transição do sala de redação sexta-feira bem embargada, emocionada. Eu ouvi de novo os áudios daquela noite, 27 de janeiro. E um dos áudios era esse aqui.
O relato de quem esteve naquele ginásio na manhã seguinte é o incêndio.
Algumas horas antes, eu entrei naquele setor, naquela quadra, onde estão os corpos, né? Caminhei ali no meio daqueles corredores de corpos. Estavam os rapazes na primeira parte do ginásio, as moças na segunda metade. Os rapazes estavam todos eles deitados, né, com os documentos em cima do peito. Né? Tem vários caixões aqui já, as pessoas velando, seus entes queridos. Né? Então, obviamente, um clima de muita comoção. A todo momento tem alguém que desmaia aqui. Eu acabei de ver duas mães aqui que desmaiaram aqui na minha frente.
Esse é um trechinho curto, até acho que o Matos tem um áudio mais completo, maior, desse que vos fala ali, né, o Davi Coimbra, que estava naquela... Eu me emocionei muito ouvindo, porque o Davi descreve, inclusive, as meninas, como estavam... Era uma festa, né? Estavam com uma mini saia, precisaram tapar a parte de baixo, assim, cobrir com uma lona, com lençol. E tem uma coisa que o rádio nos proporciona, que é... relembrar cada detalhe da cobertura, né? Cada fala, cada momento que acontecia e aquela tragédia, a gente estava vivendo junto, porque ninguém... Hoje até é diferente, porque hoje tem muito rede social, né? Hoje tem uma facilidade maior. Isso era 2013, já tinha Twitter, já tinha Facebook, mas tudo que era descrito na Rádio Gaúcha era a nossa forma de ver o que estava acontecendo, né? Ver entre aspas. Até porque a programação da RBS depois parou, né? A Gaúcha conseguiu parar às 5 da manhã, já abrindo com um breaking news. E eu queria te pedir, Davi, também para contar um pouquinho daquela cena, enquanto eu busco o áudio completo, para tu poder descrever um pouco daquilo que tu viu.
Naquela madrugada, né, eu fui acordado pelo pessoal do jornal, dizendo, não, tu vai de helicóptero para Santa Maria aqui, logo cedo da manhã. E eu, quando estava naquele helicóptero, fui pensando que eu tinha que entrar nesse ginásio, que até então estava proibida a entrada para a imprensa, para pessoas de fora de quem estava atendendo ali, né? E acabei conseguindo entrar, e o que eu vi ali foi algo que... Eu sou já um repórter calejado, vamos dizer assim, né? Já vi bastante coisa estranha e ruim e feia, mas o que eu vi ali, eu fiquei marcado por aquilo, né? Descrevendo aqueles... Eu andava por corredores de corpos, e é isso mesmo que acontece. Eles estavam todos lado a lado, então ia percorrendo aqueles corredores. As meninas deitadas com uma lona descobrindo assim, até a cintura, por causa disso, era uma festa, eram jovens, estavam todos de minissaia, né? Os meninos com os documentos em cima do peito, e todos eles com celulares do lado, e alguns celulares tocavam, ou muitos celulares tocavam. E muitos desses celulares eu via a palavra mãe escrito ali, eram as mães ligando. Porque o que aconteceu naquela madrugada é que muita gente ficou desaparecida, né? Outros foram para hospitais, outros tentaram ajudar e acabaram passando mal. Tal. Então não se sabia quem é que tinha morrido ou não. Né? E aí eu continuei no ginásio, vê que naquele momento eu tô transmitindo do ginásio, num outro lado tinha os caixões, e quando os corpos eram reconhecidos, quando as identidades eram confirmadas, o nome dos pais era chamado pelo alto-falante. Imagina um pai, uma mãe, tá ali esperando para ver se confirma que o filho está no hospital, que está vivo em algum lugar, e aí o seu nome é chamado ali para dizer que o filho está no salão ao lado, né, que era uma quadra de futebol, morto. Né? Então, as mães desmaiavam, os pais desmaiavam, né? Muita comoção, muita tristeza, né? E isso fazia com que essa tristeza quase não conformada, mas de alguma forma silenciosa, assim, me marcou muito, sabe? Porque era uma dor surda, aquela dor que a gente que dá para perceber nas pessoas, né? E natural que se sentissem assim, natural que tivessem esses ataques de comoção, porque era uma visão horrível aquela ali, assim, não horrível pelo estado dos corpos, tá? Porque poucos foram queimados realmente.
É a fumaça, né, Davi? Agora eles, eu tenho o áudio inteiro, vou rodar aqui o áudio do Davi naquele momento.
E eu quero trazer agora, Kelly, nosso colega Davi Coimbra, foi até Santa Maria. E ele traz um relato agora, assim, chocante do local onde os corpos eram reconhecidos.
Vamos o ver. Ginásio.
É.
Eu estou aqui agora no ginásio de esportes, um pouco antes, algumas horas antes, eu entrei naquele setor, naquela quadra, onde estão os corpos, né? Caminhei ali no meio daqueles corredores de corpos, né? Estavam os rapazes na primeira parte do ginásio, as moças na segunda metade, as moças cobrindo com uma lona até a cintura, porque muitas delas estavam com minissaia, né? Então descobriram até a cintura e os rapazes estavam todos eles deitados, né? Com os documentos em cima do peito, né? E agora aqui no ginásio, nessa primeira quadra do ginásio, antes desse setor onde estão os corpos, está tendo assim um velório coletivo. Tem vários caixões aqui já, as pessoas velando seus entes queridos, né? E está, obviamente, um clima de muita comoção. A todo momento tem alguém que desmaia aqui. Eu acabei de ver duas mães aqui que desmaiaram aqui na minha frente.
as pessoas muito comovidas, muito emocionadas, e tem equipes de médicos, né, de enfermeiros, de psicólogos aqui para atender as pessoas aqui no ginásio. Tem até equipes de freiras aqui de igrejas aqui de Santa Maria que vieram para cá para tentar consolar o mais que podem, né, essas pessoas aí que estão tão abaladas. É um clima assim de muita emoção, porque num lado da quadra está acontecendo esse velório coletivo, né, e no outro lado continua o chamamento. Vocês estão ouvindo aí, eu acho, pelo alto-falante, continua essa mata dos parentes das vítimas para identificação dos corpos. É terrível isso aqui.
Bah, meu Deus.
Esse é um trecho do podcast, né, do que está lá no Spotify, pode procurar, Descomplica, mas eu quis trazer esse do Davi porque é como se a gente estivesse vendo, é como se a gente estivesse voltando naquele dia, né, e revisitar essa tragédia, ainda que seja muito pesado, é extremamente necessário para a gente poder fazer justiça. Eu recebo, o Potter recebe também, né, muitos relatos de pais e mães que pedem para a gente, né, ficar atento, não deixar passar, porque, afinal de contas, até agora a gente não teve o julgamento. Eu nem estou dizendo quem é culpado, quem é inocente, porque isso não é meu papel, não interessa a minha opinião, mas vai ser um reencontro com a história de uma das maiores tragédias do Estado, do país, a partir de quarta-feira aqui no júri que vai ser realizado. Potter, o Eduardo Matos está aqui com a gente também, ele participou desse episódio.
E está fazendo essa procura, né, Eduardo? Né, dos relatos, não só de velhos relatos, mas de novos relatos. Tem alguma coisa diferente? O que espera para a gente a partir de quarta-feira, Eduardo? Bom dia.
Tudo bem, Potter? Bom dia para ti, para a Kelly, para o Davi, para os nossos ouvintes aí do Timeline. O que se espera é um julgamento bastante tenso. A partir do dia 1º, por volta de 9 horas da manhã ali, vai ocorrer o sorteio dos jurados. 25 nomes já foram definidos, 7 serão retirados de uma urna e esses 7 vão fazer parte do conselho de sentença para dizer ao final de tudo se os réus são culpados ou inocentes pela morte de 242 pessoas e 636 feridas. A partir da 1 da tarde, aí sim, o Fórum Central de Porto Alegre é aberto ao público e aí o público começa a entrar, o público no sentido das pessoas credenciadas, né? Porque como é um julgamento histórico e muitas pessoas interessadas em acompanhar esse julgamento, o Tribunal de Justiça se obrigou a permitir a entrada somente de pessoas credenciadas. Então tem um número X de pessoas para, no caso, representantes dos familiares das vítimas. Tem um número também destinado aí ao Ministério Público, aos advogados dos réus e também aos réus, né, familiares dos réus, e também para a imprensa, e uma parte ali destinada para autoridades. Então a dinâmica desse julgamento é uma dinâmica bastante diferente do que a gente está acostumado. Eu já cobri muitos julgamentos pelo Tribunal do Júri, onde se dura um dia, talvez algumas horas, ou talvez 2 dias. O mais longo no Rio Grande do Sul foi do caso Bernardo, lá em Três Passos, que durou 5 dias, E o fato desse julgamento, algo que chama a atenção é também a necessidade da incomunicabilidade de todos os envolvidos, no caso testemunhas, os jurados vão ficar em hotéis. Então a expectativa que se tem é para algo muito diferente do que a gente está acostumado, algo que nunca se viu no judiciário do Rio Grande do Sul, é a primeira vez que isso acontece, num julgamento desse tamanho e com esse tempo, né? Todos os envolvidos nesse processo nunca passaram por isso, tanto o juiz responsável, o doutor Orlando Fassini Neto, quanto a promotora, os promotores, a doutora Lúcia Helena Calegari, Davi Bedina, quanto os advogados dos réus, o Jader Marcos, o Jean Severo, a doutora Tatiana Borsa, o Mário Cipriani, nenhum participou de um julgamento desse tamanho. Se prepararam muito ao longo dos anos. Alguns dos advogados entraram depois nessa ação judicial, outros entraram desde o início, como é o caso do Mário Cipriani, que defende o Mauro Hoffman, um dos sócios da Boate, do Jader Marques, que defende o Alessandro Spor, o outro sócio da Boate. No caso da Tatiana Borsa, que defende, por exemplo, o Marcelo de Jesus dos Santos, e do Jean Severo, que defende o Luciano Bonilha Leão, esses dois últimos integrantes da banda gurizada Fandangueira, eles acabaram entrando depois nesse processo. Esse julgamento ele seria um pouco ainda maior. aí teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente que diminuiu o tempo dos debates. Era o juiz Orlando Fassini Neto, na verdade, ele tentou, como é um processo muito longo, ele é um processo com 19 mil páginas, né? Ele é um processo que ele fica num carrinho, desses carrinhos que levam assim, os objetos de um lado para outro, somente ele fica em cima daquele carrinho, eles são muitas pilhas, são mais de 90 volumes. Então o juiz ele tentou ampliar esse período de debates, dando mais tempo para a acusação e para a defesa, só que um dos advogados dos réus, no caso o advogado Mário Cipriani e Bruno Menezes, os advogados que defendem o Mauro Hoffmann, ingressaram com recurso para que fosse estabelecido o prazo do Código de Processo Penal. Então, o que acontece a partir de agora, em resumo para os nossos ouvintes, é o seguinte: em vez de 20 horas de debates, serão 9 horas de debates. O resumo é esse. É um período para manifestação inicial, réplica e depois tréplica.
Ô Matos, você já citou aí alguns dos réus, mas eu não sei se são todos. Daria para listar quem são os réus?
Nesse processo principal criminal, Davi, Potter e Kelly, são 4 os réus, que são acusados de homicídio simples, com dolo eventual, ou seja, que assumiram o risco de matar, os 2 ex-sócios da boate, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, e os músicos, no caso, o ex-vocalista da banda Gurizada Fandangueiro, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor de palco, Luciano Bonilha Leão. Todos eles são foram acusados pelo Ministério Público e se tornaram réus justamente pelo homicídio de 242 pessoas.
Nenhuma autoridade vai ser julgada por esse caso?
Nesse processo, não, Davi. Nesse processo, autoridades ficaram de fora. Existe uma discussão por parte dos advogados dos réus de que mais gente deveria estar no banco dos réus nesse processo principal. O que aconteceu foi o seguinte: ao longo da tramitação dessa ação judicial, desses quase 9 anos aí de discussão sobre o caso Kiss, foram várias ações judiciais. O próprio Ministério Público divulgou há pouco, ali no final de semana, que 51 pessoas acabaram sendo responsabilizadas ou responderam a algo em relação ao caso Kiss. Mas o fato é que, no processo criminal, pelo homicídio simples dessas 242 pessoas e pela tentativa de homicídios de 636, são 4. Já foram responsabilizados, por exemplo, bombeiros, há outros réus em outras ações que tramitam na justiça, mas no caso dessa ação principal, são 4 os réus. Ficaram de fora, por exemplo, que houve até o apontamento por parte da Polícia Civil na oportunidade do então prefeito de Santa Maria, César Schirmer, que havia indícios de crime, né? Como o prefeito ele tinha uma prerrogativa de foro na oportunidade no caso do prefeito César Schirmer, a discussão teria que tramitar numa câmara específica do Tribunal de Justiça, caberia ao Ministério Público apresentar ou não uma denúncia contra o prefeito César Schirmer. Não apresentou. Entendeu que não era o caso e foram responsabilizadas essas 4 pessoas no processo principal.
Eu vou rodar mais um trechinho dessa recuperação dos áudios do Eduardo Matos, que eu repito, está lá em GZH também.
13, eu lembro que eu estava de plantão e veio essa informação durante a madrugada e logo cedo eu entrei e a gente já começou a ancorar do estúdio junto com os colegas Paulo Rocha.
Estavas na rádio.
Eu estava na rádio e eu cheguei aqui para trabalhar e tinha toda aquela informação, mas eram poucos mortos, né? Apesar de já se saber que era um incêndio de bastante gravidade, mas não se tinha a menor dimensão do que tinha acontecido. Então eu recuperei alguns áudios da época, eu fiz um resumo do que aconteceu de lá para cá em termos de tramitação do processo judicial e eu voltei a Santa Maria quase 9 anos depois para a gente ouvir alguns desses personagens dessa triste história aí com 242 mortos e 636 feridos. E a Rádio Gaúcha interrompia sua programação justamente para dar informação sobre a tragédia. Vamos ouvir.
Agora 5h20, a temperatura em Porto Alegre de 17 graus. Eu sou o jornalista Paulo Rocha e abrimos a programação e interrompemos excepcionalmente a reprise da programação esportiva aqui da Rádio Gaúcha em função de uma ocorrência policial, um incêndio na madrugada deste domingo em uma boate no centro do município de Santa Maria, na região do central do estado, deixou feridos, também mortos. E a Rádio Gaúcha já está acompanhando desde as primeiras horas da noite da madrugada deste domingo.
Nossa, ali a gente já vê pela interrupção da programação, como se fosse um plantão da TV Globo, uhum, né? Que tem algo grave acontecendo. É. Mas não se tinha nem ideia, né, não, Matos, do tamanho da tragédia.
Bom, começou toda a mobilização do Grupo RBS naquela oportunidade e agora a gente vai ouvir um trecho do que falou a repórter Ananda Miller naquela trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013 com as primeiras informações.
A situação é mesmo de tragédia aqui na Rua dos Andradas. A boate Kiss, conhecida por ser ponto de referência, ponto de encontro entre jovens, adolescentes aqui de Santa Maria, pegou fogo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. No entanto, mortos e feridos já são contabilizados tanto aqui no local quanto nos hospitais da região para onde eles foram encaminhados e acabaram não sobrevivendo. Ainda não há números específicos.
Isso de madrugada.
Aí, Potter, um trecho desses depoimentos recuperados. Nossa convidada está na linha.
Bom, essa história ainda vai ser muito contada, né? Muito, muito contada. E a Daniela Arbex, que é jornalista e escritora, já contou isso no livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Daniela, obrigado por nos atender. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade da gente falar desse assunto tão importante, ainda mais às vésperas de um julgamento que a gente espera que seja histórico, né?
Daniela, a gente acompanhou muito de perto, né? Somos desde o primeiro do princípio, né, que isso estava acontecendo lá em Santa Maria. E o julgamento, ele quer fazer justiça. Quando a gente escreve um livro, a gente estuda muito o caso, a gente ouve muitas pessoas, a gente lê muito. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem seca. Quem ou quem são os culpados pela tragédia da Boate Kiss?
Então, eu acho que assim, tem muitos responsáveis. Nem todas as pessoas que estão, que deveriam estar sendo julgadas, vão estar sentadas no banco dos réus. Eu acredito, mas todos os quatro réus que estão lá têm a sua parcela de responsabilidade pelo que fizeram ou deixaram de fazer.
Quando a gente fala em responsabilidade, quando a gente fala em justiça, também tem uma questão de cada um com a sua história pessoal e um desejo assim, específico de que, de alguma forma, seja reparada uma perda. Algo que não vai voltar, né? A perda de um filho, de uma filha, de um irmão, de uma irmã. E por serem jovens, né, saíram de noite para se divertir, para curtir. A sua expectativa, você acha que alguém vai ser responsabilizado? Acompanhando tudo que você acompanhou, o Davi citou o fato de não terem, por exemplo, as autoridades não estão colocadas como réus, né? A gente tem os sócios da boate, a gente tem gente da produção da banda, mas autoridades não tem. Qual que é a tua avaliação?
Então, a expectativa é que a gente coloque um fim a essa cultura de impunidade, porque não é possível que essas famílias, os sobreviventes, esperem quase 9 anos para esse julgamento acontecer e que essa reparação não vai ser feita. Justiça não é vingança. E eu tenho certeza que as famílias não estão em busca de vingança. Mas é altamente necessário que as pessoas sejam punidas pelo que fizeram para que aquela noite de 27 de janeiro de 2013 não terminasse para 242 jovens. Então, assim, quando a gente leva tanto tempo para conseguir um julgamento, isso só aconteceu por causa da luta de alguns pais, a gente precisa saber que esse julgamento ele só está acontecendo porque pais não viveram seu luto exatamente para lutar para que isso acontecesse. E quando a gente demora tanto tempo, a gente está dando um recado claro de que vale a pena cometer crime no Brasil porque você não é punido, você não é responsabilizado. Então essa cultura de impunidade alimenta outros crimes.
Então, assim, eu acho que tem uma campanha dos familiares que eu apoio, sou apoiadora da campanha, que é hora da justiça. Eu não acredito que ao final desse julgamento essas pessoas não vão ser responsabilizadas. A minha expectativa é que isso aconteça e que a gente dê um recado claro para a sociedade que crimes dessa natureza não vão ser tolerados no Brasil.
É, o problema é que o Brasil, a cultura brasileira, é de impunidade mesmo, né? A gente vê em relação a, em todos os níveis, com talvez exceção daquele que não tenha, por exemplo, dinheiro mínimo de recursos para contratar bons advogados, tá? Um advogado que o defenda, porque um advogado consegue fazer milagres, né, com a legislação brasileira, né, para defender as pessoas. A gente sabe que nesse
protelar
caso,
o máximo, né?
Isso. A gente sabe que nesse caso, especialmente, ele é difícil de apontar, digamos assim, um culpado, né, ou um responsável, porque, como alguém já disse aí no processo mesmo, acho que foi o promotor, que é evidente que ninguém saiu de casa para matar, né?
Os caras nem para morrer.
E nem para morrer. Os caras da banda estavam lá para tocar, o pessoal da boate estava lá para cuidar da boate. Tá, isso é óbvio. Né? O problema é que deve ser identificado, e certamente foi identificado, uma série de falta de cuidados. Né? Eu não sei se o teu livro chega a apontar isso. Parece que só tinha uma saída na boate, né? Um porteiro, até temendo que as pessoas não pagassem, tinha segurado a porta por algum tempo. Não sei se essas coisas foram levantadas no teu livro ou não.
Sim, meu livro tem todos esses detalhes e detalhes importantes. Por exemplo, ninguém saiu de casa para matar ninguém, mas quando você deixa de cumprir o que a lei prevê, quando você deixa de cumprir o que tem num termo de ajustamento de conduta, você assume o risco. Você não tem a intenção, mas você assume o risco de provocar alguma coisa. Então, quando você tem um projeto acústico para boate, mas você improvisa e você coloca espuma de colchão no teto, e o barman é que faz esse trabalho, um cara que não é especializado, que não tem formação em engenharia, e aí você assume o risco daquilo que você vai provocar a partir daquela situação. Então, assim, elementos tem de sobra para a responsabilização dessas pessoas. Quando você detecta que um incêndio começa, você tem um microfone ligado e você não avisa as pessoas e você sai do palco, deixa o microfone no chão e deixa as pessoas à própria sorte, você assume isso, isso é omissão, né? Então, assim, é clara a responsabilidade de cada uma daquelas quatro pessoas que estão lá. Volto a dizer, autoridades públicas não estão no banco dos réus, deveriam estar? Na minha opinião, sim, não estão. Mas os quatro que estão, todos têm a sua responsabilidade para aquilo, para aquele desfecho trágico do dia 27 de janeiro de 2013.
Ô Daniela, para quem pegou essa entrevista aqui no meio, né, para quem não conhece o teu livro, e eu já informo também que ele vai virar série na Netflix, a partir do livro, né, o livro reportagem da Daniela. A Rosane de Oliveira fez uma crônica sobre esse livro, muito bonita, inclusive, está lá em GZH, todo dia, a mesma noite. E a Rosane diz o seguinte: a Daniela saiu de Minas Gerais para tecer a história de famílias dilaceradas, de heróis, até então anônimos, que ajudaram no salvamento, de sobreviventes marcados para sempre. Seu olhar estrangeiro sobre Santa Maria permitiu, inclusive, o distanciamento que nós, jornalistas gaúchos, que lidamos com aquela tragédia, né, desde o primeiro momento, nós não teríamos. A Rosane diz, eu precisava me segurar para não chorar. E é verdade, a gente se sente parte do que aconteceu. E aí eu queria te pedir para contar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Timeline como é que foi o processo de fazer esse livro, porque também deve ter sido bem doído, né, dolorido, ouvir tantos relatos.
É interessante como ela colocou, porque é exatamente o que eu sou, né? Uma jornalista estrangeira, né, de Minas Gerais, chegando no Rio Grande do Sul, desconhecida pelas famílias, embora já com uma carreira de credibilidade muito consolidada, mas eu não era conhecida das famílias.
Então, eu tive que construir essa relação. E eu precisava entender se eu poderia dar alguma contribuição para essa história. Quando eu fui a primeira vez para Santa Maria em 2016, 3 anos depois dessa tragédia, eu pensei, mas o que eu vou contar? Tudo já foi falado. E aí, quando eu cheguei em Santa Maria e entrevistei a primeira família, eu entendi que tinham muitas coisas que precisavam ser ditas. Eu entendi que os profissionais da área da saúde nunca tinham falado sobre o que viveram naquela noite depois, sobre o trauma. Descobri que alguns abandonaram a emergência a partir do que aconteceu na Kiss. Consegui dar voz para os bombeiros que não tinham ainda contado a sua versão, talvez porque durante todo aquele processo se sentiram muito pressionados, enfim. Então foi um trabalho realmente doloroso, mas muito cuidadoso. Eu vim e voltei a Santa Maria mais de 10 vezes. E cada vez que eu chegava na cidade, eu nunca encontrei uma família da mesma forma que eu deixei. Para a gente perceber que essa dor, ela é permanente, né? Ela não é uma coisa que ficou no dia 27. Ela acontece todos os dias. Então, muitas famílias presas aquela noite, aquela madrugada, sem nenhum propósito, com outros filhos, mas incapazes de cuidar dos outros filhos. Então, assim, foi isso que eu fui buscando e eu acho que a gente conseguiu retratar no livro Todo Dia, Mesma Noite. Eu, dentro da minha experiência e do meu trabalho, que é justamente construir a memória coletiva do Brasil, eu acho que o jornalismo investigativo, ele tem um papel, não só de construir essa memória coletiva para que a gente se aproprie dessa história e que a gente aprenda para não repetir, mas eu acho que ele é também um caminho para a busca da justiça. Porque, de alguma forma, quando você registra, quando você cria a memória, você, de alguma forma, faz justiça, você dignifica a história de cada um, você dá rosto, dá nome, dá sobrenome. Então, a gente sabe, são 242 jovens, mas quem são eles? Quem são essas famílias? Então, eu tive uma experiência linda numa escola em Minas Gerais, em que eu fui dar uma palestra que adotou o livro em todas as disciplinas. E quando eu fui na escola, eu vivi uma experiência incrível, porque as paredes da sala de aula estavam lotadas de cartazes em homenagem aos filhos do Rio Grande do Sul. E eu fiquei pensando que eram garotos que, na época do incêndio, tinham 9 anos, tinham 8 anos. Então, eles sabem que houve um incêndio, mas eles não sabem o que aconteceu. E que agora eles não só sabem o que aconteceu, mas se criou uma consciência da necessidade de uma cultura de prevenção. Então, assim, é lindo a gente ver. E aí foi bonito porque eu postei nas redes sociais e os pais do Rio Grande do Sul comentaram na postagem e começaram a falar sobre isso. E os alunos de Minas Gerais começaram a falar com os pais do Rio Grande do Sul. Então, o jornalismo como uma ponte poderosa para o coração do outro.
Eduardo Matos é o nosso repórter que vai acompanhar bem de pertinho todo o julgamento. Claro que é uma equipe grande, né? Eduardo Matos está com a gente na linha também. Por favor, Eduardo, se tiver uma pergunta para a Daniela.
Tudo bem, Daniela? Bom dia.
Ei, Eduardo, lugar, bom dia.
Parabéns pelo excelente livro, estou terminando de ler aqui. E tem um trecho que me chamou a atenção, que acompanhei desde o início esse caso, né? Estava naquele plantão de 27 de janeiro de 2013. É um trecho que tu traz da capitã Liliane, que diz o seguinte, vou ler para os nossos ouvintes aqui. A capitã da brigada caminhou pela Kiss atordoada não só com o que viu, mas com o barulho dos celulares das vítimas. Os aparelhos tocavam juntos e a cada telefone tinha um som diferente. Muitos tocavam conhecidas músicas sertanejas, outros forró e até o repertório tradicional gaúcho. Na maioria dos casos, porém, o visor indicava a mesma legenda. Mãe, mamãe, vó, casa, pai, mana. Esse trecho é um dos que eu destaquei aqui como um dos mais sensíveis no momento de escrever uma reportagem, um livro, porque ele traz à tona a preocupação dos pais naquele momento. Eu estive conversando com o bombeiro Gilmar, que foi um dos primeiros a chegar lá no dia da tragédia, e ele disse que trabalhou durante 4 horas sem saber se o filho estava lá dentro. Então eu te pergunto, assim, como é que foi a ideia de tentar de escrever esse livro, quando surgiu, como é que foi, você falou que foi várias vezes a Santa Maria, né? vai escrevendo ou apura tudo e escreve depois?
Então, Eduardo, a ideia... na verdade, eu sempre digo que às vezes não é o repórter que escolhe a história que ele vai contar. Às vezes ele é escolhido pela história. E nesse caso da Kiz, eu me sinto assim. Porque foi um colega de redação, ele é radialista, Moreno. Ele disse para mim, Dani, eu estava me preparando para contar uma outra história. Eu ia escrever, estava me preparando para um outro livro. E eu estava iniciando as entrevistas e ele me disse assim, Dani, eu conheci uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais e eu queria te dizer que você precisa contar essa história. E aí naquele momento eu olhei para a cara dele e disse, Moreno, todo mundo já contou essa história. Além do mais, Santa Maria fica do outro lado do mundo, porque para mim que estou no interior de Minas Gerais, eu levo 15 horas para chegar aí. É quase uma viagem internacional, né? Porque eu tenho que pegar o avião... no Rio de Janeiro, ir para Porto Alegre, depois pegar e ir para a rodoviária, enfim. É longe para quem está no Sudeste. E aí, ainda mais no interior de Minas Gerais. E aí ele falou muito sério, você que não está entendendo, você precisa contar essa história. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei pensando, por que ele está dizendo isso para mim? E resolvi ver o que as famílias estavam falando. Eu não conhecia nenhuma família. Eu não fiz a cobertura da crise, eu estava muito distante do epicentro do espaço, então meu jornal não me mandaria para fazer essa cobertura. Eu acompanhei, como todas as outras pessoas, pela TV. E aí eu resolvi entender o que as famílias estavam falando, e aí localizei algumas famílias e caí numa página do Kiko, no Facebook, ele dizendo que nunca mais depois desse evento ele comemorou o aniversário dele. E aí uma mãe respondeu para ele, ah, você não comemorou seu aniversário? Minha filha que foi comemorar o dela com 4 amigas e uma delas voltou para casa. Nossa, aquilo para mim foi assim, meu Deus, o que, que é isso? E aquela fala dessa mãe mexeu muito comigo e eu resolvi, falei com a minha editora, que é do Rio de Janeiro, falei, olha gente, eu preciso ir para Santa Maria. E todo mundo vai fazer o que lá? Não sei, mas eu preciso ir. E essa foi a primeira mãe com quem eu conversei, que vocês todos sabem quem é, que é a Ligiane, né? Esposa do Flávio, presidente da VTSM. E aí eu fui nesse contato com essa mãe, ela disse assim, ai, que bom que você me procurou, porque a gente precisa ser ouvido. E aí eu vi que tinha muitas histórias para contar. Então eu passei 2 anos viajando, apurando... para depois começar a escrever o livro e pensar de que forma escrever sem espetacularização, com delicadeza, sem fazer esses pais sofrerem ainda mais. Aí eu vivi experiências assim, incríveis de bastidor do livro, que eu acho que daria um outro livro de tantas coisas emocionantes. Mas como a Kelly falou lá no começo, realmente foi bem doloroso. Eu acho que foi o livro mais difícil de escrever. Eu terminei esse processo com 10 quilos a mais, perdi metade do meu cabelo. Mas assim, ao mesmo tempo, emocionada de ter colocado a minha profissão a serviço dessa causa.
É muito difícil não se envolver. Né? A gente está terminando, queremos te agradecer imensamente. Leia um livro da Daniela, é um primor, é uma força de relatos, assim, um trabalho jornalístico. Assim como o Matos, né? A gente está falando aqui, Daniela, porque eu e o Matos produzimos um podcast que está no ar já no Spotify, recuperando áudios. É impossível não se envolver e não se emocionar. Eu sei que a gente fala, né, o jornalista precisa ter um distanciamento, é importante que a gente faça sem, de alguma forma, né, tentando o máximo possível ter essa imparcialidade, né, mas nesse caso, 242 famílias dilaceradas, é impossível. Daniela, querida, muito, muito, muito obrigada. Obrigada de coração.
Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo conversar com vocês e a gente se vê aí no Sul a partir do dia 1º. Amanhã eu tô viajando para Porto Alegre. Obrigada.
Obrigado. Volte sempre. É difícil, né? Vamos dar uma respirada? A gente já volta.
Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não sofra em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida têm tratamento. A Clínica Alpha Man já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue, agende a sua consulta. 3013-7172 ou acesse alphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva, ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O Centro de Congelamento de Sêmen do Hemocord oferece diferenciais importantes. Comodidade, permitindo a coleta agendada em sua residência. Qualidade, com mais de 16 anos de experiência em criopreservação de tecidos. Trabalhamos com tanques de armazenamento com abastecimento automatizado para maior segurança. E liberdade, você poderá escolher, em momento mais oportuno, o seu centro de reprodução humana. Hemocord Biotecnologia. Tranquilidade para conduzir seu futuro. Para maiores informações, acesse hemocord.com.br.
Nós das Tintas Renner acreditamos que as cores têm o poder de transformar a vida das pessoas. Cada cor tem um significado, uma personalidade, e através dela, a Tintas Renner se conecta com você, gerando sentimentos e lembranças de um jeito único. Nós valorizamos os diferentes tons de cores e tudo que eles representam para você. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida.
A Semana do Risu promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta, produtos especiais para curtir o fim de. Acesse gzh.com.br/ofertas-risu e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
Nas ruas.
Vote na segunda fase da Consulta Popular. Acesse consultapopular.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Para você que utiliza a BR-116 também no período da noite, hoje, entre 10 horas da noite e às 6 horas de amanhã de terça-feira, vai ter um bloqueio parcial na ponte do Rio dos Sinos, no sentido a Porto Alegre, em função das obras. Vote na segunda fase da Consulta Popular. Acesse consultapopular.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. De 22 a 30 de novembro, você pode participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de 1.000 ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano, serão R$30 milhões investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na Gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando. É sentimento.
Tirou, bateu, golaço!
Golaço!
Olha o chute, gol!
Opinião com credibilidade.
Há problemas a resolver? Claro que há.
Cometeu um equívoco.
Os dois jogadores pisam a bola, os dois jogadores vão com a perna rebolida.
A cobertura completa a todo instante.
O torcedor chegando aqui, ó.
Eu tava escutando a Rádio Gaúcha.
Gentileza, ao vivo na Rádio Gaúcha.
Muito feliz, tava tudo muito lindo.
Gostei muito do jogo.
Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Lu, KTO.com e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
De volta com o Timeline, são 10 horas e 51 minutinhos, a temperatura agora em Porto Alegre é de 24 graus. Estamos no dia 29 de novembro de 2021. O Timeline está de volta junto com os nossos queridíssimos patrocinadores. Hoje a lista é grande e o que nos deixa muito contente. Natal do Bem em Iguatemi, visite nossa decoração e descubra como fazer parte dessa corrente do bem. Esperamos você. Acesse www.assum.com.br e faça suas compras pelo site. Receba em casa ou retire na loja mais próxima a você. E na sua primeira compra no site da Assum, o frete é grátis. O código dessa promoção é Meu Primeiro Pedido. assum.com.br e ótimas compras. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Com Doces Guimarães, com Clínica Alfameno, com Hemocorde e com Tintas Renner, a gente muda o jazz agora. Durante todo o mês de novembro, então faltam alguns diazinhos, né? A Safira está com ofertas imperdíveis das lentes Varilux para garantir os seus óculos de grau e de sol. Na Safira tem a promoção Varilux, sua melhor oferta para você escolher se quer comprar o seu multifocal em dobro, com desconto ou presenteando alguém. Acesse o site safira.com.br ou visite uma das nossas lojas. Fique de olho nas redes em Safira Online, @SafiraOnline. Online está escrito, tá? Safira Online. E aproveite a Black November ou o Black November Safira. Ticiano Osório, como estamos? Tudo bem?
Tudo bem, Potter. Bom dia.
Eu apostei com a galera aqui. Apostei com a galera aqui que tu vai entrar hoje para falar do filme da Gucci.
Ah, pois é, eu ia falar de dois filmes que estrearam no cinema na quinta-feira. Um é o Casa Gucci, que eu sinceramente não curti. Eu gostei da Lady Gaga. Acho que ela consegue equilibrar assim, o exagero com a sutileza. O sotaque dela, desde o início a gente percebe que ela adotou um registro mais cômico, digamos assim, né? Mas o filme como um todo eu achei bastante convencional, né? O Al Pacino fazendo o papel do Al Pacino, o Jeremy Irons fazendo o papel do Jeremy Irons, o Jared Leto fazendo o papel do Jared Leto, ou seja, sumindo dentro de um personagem, isso é verdade, a gente nem reconhece ele como o Paolo Gucci, mas adotando um registro que ficou caricato demais, assim. É um filme que eu brinquei na minha coluna, ele não sabe que roupa vestir, porque uma hora ele é drama policial, outra hora ele parece uma comédia satírica dos italianos, outra hora ele até ensaia algumas discussões interessantes sobre o mundo da moda, né? Acho bem interessante uma hora que reflete até a questão do cinema, assim, né? Que os personagens do Jeremy Irons, do Al Pacino, discutem se a moda tem que ir para shopping ou tem que ir para um museu de arte, né? É uma discussão que perpassa o cinema também, com essa questão de ser muito comercial ou ser mais artístico. E o outro filme, Potter, eu sei que hoje a gente está com um tempo mais corridinho, eu queria recomendar O Deserto Particular, que é o filme brasileiro, o filme que o Brasil escolheu para tentar uma vaga no Oscar. Eu vou confessar que eu acho que Os Sete Prisioneiros, pensando do ponto de vista de marketing, tinha mais chance de emplacar a indicação. Mas O Deserto Particular é um filme muito bonito, que eu aconselho a ir sem saber muita coisa. Podem ler minha coluna, porque eu não contei muito, porque é um filme bastante imersivo, assim, né? É a história de um cara que trabalha em Curitiba, a gente não sabe bem o que ele faz, por que ele está com a mão quebrada, e que ele se comunica com uma mulher chamada Sara por WhatsApp. Aí um dia ela para de responder e ele resolve atravessar o Brasil e até o sertão da Bahia à procura dela. Nessa jornada ele vai se descobrir, né? Vai descobrir não só um outro Brasil, mas um outro Daniel, que é o nome do protagonista.
Perfeito, perfeito. Bom, são duas dicas. Eu gosto quando o Ticiano vem aqui falar alguma coisa para não ver também, né? Porque aí ele provoca discussão. Às vezes eu acho, Ticiano, que aí a galera até vai ver, para ver se concorda contigo ou discorda de ti.
Ah, sim.
Mas tá no cinema, é um dos filmes mais esperados, né? E realmente, eu fui no cinema olhar também, ele é um nota 7, assim, Ticiano. Algumas coisas são bem legais, outras coisas meio que se perdem mesmo, assim. De uma história real, né? O mais louco daquilo tudo ali, que é uma história real, né? Eu não vou contar nem quem não sabe da história, não se informe. Vai direto no cinema pra ser pego de surpresa também pelo que acontece. Ticiano Osório, a gente te encontra também em GZH, né?
Isso aí.
Perfeito. A gente volta amanhã com mais timeline, não há tempo pra mais nada. Muito obrigado, Davi Coimbra, Kelly Matos, beijos. A nossa produção de ouro, Lisiele Zanquetin.
Vai lá no Spotify, Yuri. Ouvir.
Lisiele Zanquetin, Yuri Falcão, Bruno Panco e também Larissa Brito. O Descomplica Kelly tá no Spotify e esse é um episódio especial e obrigatório de se ouvir. Tem notícia na hora certa e depois chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assum Supermercados e Fiat.